O Cazuza, numa das músicas dele, ele disse: os meus heróis morreram todos de overdose. E aí a gente se questiona: quais são os nossos heróis? Quais são os nossos modelos? Quem que eu me identifico? Ou quem que eu me espelho, digamos assim? Meu pai, minha mãe, um tio meu, alguém próximo, alguém renomado? Os nossos irmãos da espiritualidade, e quem é um pouquinho humilde vai saber disso, eles nos dizem que nós somos crianças espirituais. Na questão do entendimento espiritualista, nós, seres humanos, nesse momento que nós estamos vivendo, nós somos crianças. Por quê? Né? Porque verdadeiramente não compreendemos muito da alma humana e da grandeza da própria alma. Somos crianças porque brigamos por um pedaço de terra, brigamos por uma questão ideológica, brigamos por uma questão religiosa, brigamos por interesses, brigamos por poder. E se realmente compreendêssemos que não levamos nada daqui, nós não brigaríamos por uma coisa que a gente não vai levar. Então, verdadeiramente, nós somos crianças. Não compreendemos. E todos somos crianças. Mas participamos, estamos dentro de uma grande família. Uma família cujo pai único, que é Deus, né, esparge ou permite a todos que cresçam na sua medida, na sua vontade, no seu querer. E cada um de nós, nesse crescimento dentro da família, se coloca de uma maneira, né? Uns fazendo mais, outros fazendo menos. Ou seja, uns são irmãos mais velhos, que compreendem a vontade do pai, fazem a vontade do pai dentro da família e deixam exemplos, que são aquelas pessoas, né, que deveriam ser modelos a cada um de nós. Uma Madre Teresa, um Francisco Xavier, ou um grande físico, um grande médico. Modelos, deveriam ser modelos. Por quê? Por que eles fizeram tudo isso e nós, muitas vezes, nós saímos daqui piores do que quando viemos? Né? Nós viemos dentro de uma família, tivemos uma educação e nos perdemos em vícios, nos perdemos em, né, ladainhas, poderíamos assim dizer, e quando saímos daqui, saímos piores do que quando chegamos. Alguém teria que fazer alguma coisa por nós? Não. Jesus dizia: a tua fé te curou. Ele que podia. Ou seja, é tu que faz. Só que nós temos esses modelos. Mas quais são os nossos modelos? E o interessante nisso tudo é que a vida é dinâmica. A vida é dinâmica, é viva. Ou seja, tu tem escolhas a todo momento. A todo momento tu tem escolhas. Faço, não faço, perdoo, não perdoo, né? Tu tem escolhas. Mas essas escolhas, elas se fundamentam em quê? Elas são baseadas em quê? Por que que tu faz daquela maneira? Tu te espelha em quem? Quem que nós buscamos a força? Né? Geralmente nos dizem: me diz com quem que tu anda, que eu te digo quem é que tu é. Dentro da doutrina, Allan Kardec diz: me diz o que que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda. Então, com quem que eu me identifico? Onde eu vou buscar o meu modelo, o meu exemplo? Eu tenho alguma relação com alguém? Quem são os meus heróis? Será que os nossos heróis morreram também de overdose? Não que eles tivessem sido pessoas erradas, né? Porque eu admiro vários desses nossos irmãos, fizeram coisas grandiosas e se perderam em determinado ponto, e verdadeiramente pelos excessos, né, eles vieram a falecer, vieram a desencarnar. Mas quais são os nossos modelos, né? Então, dentro da grandeza do Pai, dentro da justiça de Deus, né, que nunca deixa nenhuma alma desamparada, Ele sempre permite, né, que em todos os povos tem os seus modelos. Buda, Gandhi, Krishna, Confúcio, Hermes, todos têm seus modelos. Por quê? Porque aquela criancinha que faz tudo errado e que de repente vai se justificar dos seus erros dizendo que é criança, ela não vai ter justificativa porque ela vai ouvir. Mas tu teve um irmão mais velho que te explicou o que tinha que fazer. Por que tu não fez? Nós, dentro da linha católica, do cristianismo, nós temos um modelo, que é Jesus, como outros grandes modelos, Santo Agostinho, espetáculo, né? Francisco, São Francisco, espetacular. Nós estudamos a vida de alguma dessas pessoas? E aí? Que modelos nós temos? Como é que nós estamos carregando as baterias, que nem diz o outro? Onde eu vou buscar minha força? Para a boa decisão, para a boa atitude, a boa escolha? Onde eu vou buscar? Em crianças mais perdidas do que eu? Não! Que hoje é isso? Os nossos modelos, hoje os nossos líderes, são crianças mais perdidas do que nós que estamos aqui. Porque nós que estamos aqui, nós estamos tentando seguir alguma coisa. E eles lá, porete, tu te perce. Mas tudo certo. Tudo certo. Então, nós, verdadeiramente, né, temos esse modelo vivo dentro de nós, ao ponto que esse modelo nos dê uma proposta e nós, verdadeiramente, mostrarmos aquilo que a gente tem que fazer. E o interessante é que esses irmãos mais velhos, eles deixaram toda uma questão didática do que tinha que ser feito e do que não tem que ser feito. E do compromisso que cada um de nós tem com o mais pequeno. Porque se os grandes vêm até nós, fazem o que fazem, olha o que ele fez, né? Ele vai ao madeiro, vai para a cruz, passa tudo aquilo para quê? Para ser um modelo para cada um de nós, né? Então, se eles fazem tudo o que fazem por nós, qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é só uma. Se lembrem, né? Lá quando Jesus diz, quando ele vai separar o bode das ovelhas, aí ele diz assim: ah, eu tive com fome, tu me deu comida; tive com sede, tu me deu água; tive preso, tu veio me visitar; estive doente, tu veio me visitar. Aí eles pedem: mas Senhor, Jesus, né, quando foi que tu, né, tu estava com sede, fome e tal, nós fomos te visitar? Ele diz: não, não foi a mim que fizeram. Porque tudo que tu fizeres a um dos mais pequenos, a mim tu está fazendo. E aí depois os outros, né, eu estive preso, tu não veio me visitar; estava com fome, tu não me deu comida; estava precisado, tu não me ajudou; estava doente, tu não veio. Aí os caras dizem: não, mas quando foi que isso aconteceu? Aí ele disse assim: porque sempre, né, que tu negar a um dos mais pequenos, tu está negando para mim. E ele diz: todo aquele que me nega, eu o nego; todo aquele que me afirma, eu o afirmo. Então, quer dizer, é uma estrutura de responsabilidade, de compromisso. Por isso que a gente não quer saber de ler, não quer saber de se espiritualizar. Porque está escrito: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, para nós, a vantagem é dizer: ah, eu sou burrinho, eu não sei de nada, nunca li. Aí eles: não, então olha para o canto, né, dos que estão começando. Porque tu não vai tomar frente de grandes obras, de grandes trabalhos, se tu mesmo, durante a tua vida, tu ficou naquela negociata, né? Aquela negociata que eu digo, de repente assumir uma frente do quê? A prática do bem. Muitas vezes a gente diz assim, todos nós, eu, nós não somos pessoas más porque nós não fizemos o mal. Tem gente que faz coisas horríveis, e a gente não faz isso. Não fazer mal é não fazer nada. Sermos pessoas boas é fazermos o bem. Hoje, digamos, o que que eu fiz, né, que eu pudesse oferecer para o meu irmão mais velho, dizendo assim para ele: olha, eu posso sentar na mesa, ou para o meu pai, eu posso sentar na mesa, eu posso comer, por quê? Porque verdadeiramente eu fiz isso de bom para os meus irmãos. Nós fizemos o quê? Muito pouco, não é? Todos nós. É que somos ainda crianças, mas enfim, muito pouco. Então as marcas do Cristo é verdadeiramente o quê? Quando tu acorda, digamos assim, e tu vê que tu está dentro de uma grande família, somos 8 bilhões de seres encarnados no planeta Terra, que tu vai, que tu vê que tu está dando dentro de uma grande família, e aí tu pensa assim, tá, mas e onde é que eu estou nisso tudo? Né? O que, que eu estou fazendo? Quais são os meus heróis? Qual é a minha postura? O que, que eu tenho feito na minha vida? Eu tenho brigado, guardado mágoa, né? Eu tenho ficado discutindo aí por um pedacinho, eu tenho brigado por causa que aquela amiga minha me falou tal coisa, ou porque me disseram outra coisa, ou de repente eu me movo, né, por uma visão mais ampla, por uma coisa grande que um irmão muito mais velho do que eu me ensinou e que me convida a esse trabalho. Porque verdadeiramente isso aqui não vai mudar até que nós não mudarmos. As mudanças, elas vão acontecer de dentro para fora. Cada um de nós mudando, as coisas mudam. Não vai vir seres de outros planetas virem aqui, ou Jesus voltando em glória, que estão esperando o cara, né? Se ele vier, eles vão matar ele. De outra maneira, melhor ainda. Mas enfim, não vai mudar. O que muda é a nossa psicosfera. O que muda é o ambiente que nós, como humanidade, criamos. De seres maduros, que sabem o que estão fazendo e que não fazem mais o mal. Quando tu mente, tu está mentindo para quem? Quando tu engana, tu está enganando quem? Tem que começar a pensar nisso. Senão, nós não vamos ser enquadrados, que nem de outro. Tu vai ficar naquilo que tu acredita. E Jesus tem uma proposta muito grande. Isso que é interessante, ele diz assim, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Os pequeninhos, as criancinhas, elas não enxergam nada, elas não ouvem nada. E ele mesmo diz, porque o coração delas, nosso, está longe de mim. Porque se o nosso coração estivesse com Jesus, se o nosso coração estivesse com uma proposta verdadeira, nós compreenderíamos o que nos espera. Nós compreenderíamos que lá na frente não existe a morte. Aquela coisa, né? Morte, tá, tu morreu, e vai acontecer o quê? Nós não vamos morrer. Dentro da doutrina nós vamos desencarnar. Pensa bem, tu não vai morrer. Tu vai desencarnar. Tu vai perder o teu corpo. E tu continua. Aí que santo tu vai chamar? Essa foi boa. Que santo tu vai chamar? Saber quando tu estava aqui, tu não estava nem aí para eles. São Francisco? Santo Agostinho? Jesus? Tem que pensar, hein? Que santo que eu vou chamar? Graças a Deus nós temos os nossos antepassados, né? Que nos amaram e que vão nos receber quando a gente vai. Porque senão, se fosse por nós, né, a tormenta, quando tu desencarna, quando nós saímos daqui, a tormenta é tão grande, né? Que é tipo um... É um nascimento. Mesma coisa que um nascimento. Quando uma criança nasce, ela vai se adaptar a tudo nesse mundo novo que ela está. E quando tu desencarna, quando tu morre, tu vai te adaptar tudo de novo no lado de lá. Mas agora, muito importante para nós pensar, é, quando eu venho para cá, eu tive um bom pai, uma minha mãe boa, me cuidaram, fizeram tudo por mim. E tem casos que ninguém faz nada por ninguém. Será que do lado de lá eu fiz suficientemente, bastante, para merecer pessoas que me cuidem, que me amparem? Ou de repente eu tenho feito muito pouco bem nesta minha vida e quando adentro ao mundo espiritual, que eu falei que às vezes tu sai daqui pior do que quando tu chegou, chego do lado de lá, nem a minha mãe nem meu pai quase não estão me esperando. Mas estão me esperando porque sou minha mãe e meu pai, porque eles me amam. Mas às vezes eles vão me pegar, me carregar no colo e vão me levar para um hospital, vão me levar para regiões que eu não gosto, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. O que tu planta, tu colhe. Simples. Vamos pensar sobre isso. Quem está me esperando, né? Quem vai me esperar?